Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo mantém afastamento de conselheiro do Tribunal de Contas do Amapá.
STJ pede informações sobre ações contra investigados na Lava Jato.
Adolescente com síndrome de Down recebe direito à vaga em escola municipal.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
E eu sou Arthur Filho.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, negou o recurso de um conselheiro do Tribunal de Contas do Amapá.
Acusado da prática de crimes, ele foi afastado do cargo por decisão cautelar do Superior Tribunal de Justiça, Ana Paula Ergang.
O conselheiro afirmou que o recebimento de denúncia pelo STJ não poderia ter sido usado como fundamento para o afastamento do cargo. Em sua decisão, o ministro Ricardo Lewandowski ressaltou que o recurso em questão deve ser utilizado havendo interesse público e destacou que a medida é baseada no fato alegado de que o conselheiro influencia de maneira nociva o funcionamento do Tribunal de Contas.
O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Francisco Falcão, solicitou informações atualizadas sobre as ações contra 9 acusados de envolvimento no esquema de corrupção na Petrobras, investigados pela Operação Lava Jato.
O pedido em caráter de urgência foi feito ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região e ao juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária do Paraná.
Entre os acusados estão o presidente da empreiteira Odebrecht, Marcelo Odebrecht, e o presidente da construtora Andrade Gutierrez, Otávio Marques de Azevedo. Eles apresentaram habeas corpus no STJ pedindo liberdade, mas até a análise dos pedidos devem permanecer presos. William Nascimento.
Além dos presidentes da Odebrecht e da Andrade Gutierrez, foram pedidas informações de mais 5 executivos das 2 maiores empreiteiras do país e ainda do tesoureiro afastado do PT, João Vacari Neto, e do ex-deputado federal André Vargas.
A Justiça do Trabalho decidiu que um caminhoneiro não terá de devolver à antiga empresa o valor que esta pagou em uma ação judicial.
A empresa teve de indenizar os pais de um motociclista atingido pelo caminhão que o profissional dirigia durante o serviço.
A terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho afirmou que a ação com essa finalidade está condicionada à cláusula contratual que autorize descontos salariais em decorrência de danos causados pelo empregado. Lívia Albernaz.
Na ação indenizatória ajuizada na Justiça Comum pelos pais da vítima, o motorista foi condenado solidariamente com a empresa ao pagamento de R$ 145 mil de indenização. Um acordo reduziu o valor para R$ 115 mil, quitado pela empresa em parcela única. Na ação regressiva, a empresa pediu o ressarcimento do valor pago. O Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina negou o pedido. Já a terceira turma do TST rejeitou o recurso de revista apresentado pela empresa.
O município do Rio de Janeiro vai ter que providenciar a inclusão de um jovem de 17 anos com síndrome de Down em uma classe especial de escola pública.
A decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro também fixou que seja fornecida estrutura adequada para atender às necessidades do menor. Bárbara Michelini.
O pedido foi feito pela mãe do adolescente, com base no direito fundamental à educação e de proteção ao menor previstos na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Segundo ela, a educação especial recebida pelo adolescente é insuficiente e inadequada. O resultado é que, por exemplo, ele ainda não foi alfabetizado.
Uma menina que teve o olho perfurado por outra criança dentro da sala de aula será indenizada em R$ 70 mil.
O Tribunal de Justiça do Espírito Santo também condenou o município de Vitória a custear todas as despesas com o tratamento médico.
Na decisão, o desembargador afirmou que a escola foi omissa e não promoveu a segurança da criança.
A menina terá que fazer um transplante de córnea e implantar lente ocular.
A Justiça Federal em Curitiba confirmou a exclusão por mau comportamento de 2 estudantes de um intercâmbio estudantil no Japão.
A Pontifícia Universidade Católica do Paraná entendeu que a participação dos alunos poderia colocar em risco todo o programa devido aos costumes culturais mais rígidos das instituições japonesas. Fábio Salema.
Após serem agressivos com uma funcionária e reclamarem da organização do evento, os estudantes foram desligados do programa. A terceira turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região destacou que o edital do programa previa que atitudes ou comportamentos inadequados na fase de preparação ou durante a viagem poderia levar ao desligamento do participante.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. Você, um ótimo fim de semana, uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.